Olá, investidores! Muito bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso Morning Call direto aqui do estúdio do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Lorenzi e hoje na companhia... Fala, Lucão!
E aí, bom dia!
Bom dia! Turma, falar com vocês aqui, né, rapidamente, o dia de ontem, o mercado novamente voltando a testar o 116, flertou o 117, então o mercado começa a testar a banda superior, acho que a gente está lateralizado entre 110 e 120 aí, já há um bom tempo, então acho que estamos aí negociando na banda superior, vamos dizer assim, desse movimento, vamos ver se a gente encontra alguma força para romper, né, essa linha aí, o mercado superar, que as últimas vezes chegamos perto desse patamar, devolvemos tudo, né, Lucão?
Exatamente, ó, dia muito louco ontem, né, quando a gente olha para a performance, né, aqui e lá fora, né, a gente pega a gente olha para o gráfico de ontem do dia, é muita volatilidade, tanto aqui quanto lá fora, né, que vamos combinar, lá fora, principalmente Dow Jones, tem menos vol aí, sim, do que, muito menos vol do que a gente aqui, mas foi um dia de extrema volatilidade também lá fora.
Mas vamos ao que interessa, falar do dia de hoje. Pessoal, o mercado lá fora hoje é S&P praticamente estável, enquanto a Europa negocia em leve queda e realizando um pouco, né, dos resultados de ontem. Então, Londres cai 0,3, na Ásia, Nikkei 0,90 de queda, Xangai 0,40, o ETF de Emerging Markets em geral 0,3 de queda e dólar, né, praticamente estável também. O que chama atenção, pessoal, Treasury americana, né, renda fixa dos Estados Unidos em forte alta, praticamente 2 bips de alta na taxa, aí está 1,73 atrás de 10 anos.
Ah, tá estranho, hein?
Ou seja, o mercado, que está movimentando lá fora, pessoal? A gente vinha conversando com vocês, não sei se todos lembram, no começo do ano, aí, logo depois da eleição do Trump, nós tivemos aí um novo pacote de estímulos nos Estados Unidos, um pacote de US$1 trilhão. E agora o Joe Biden vai lançar um novo plano econômico que vai incluir gastos em infraestruturas de até US$2,25 trilhões, ou seja, um pacote duas vezes maior do que o outro. Né? Ou seja, o mercado está preocupado com o quê, pessoal? A inflação. Né? Que o estímulo na economia americana seja tão forte, mas tão rápido, que a economia cresça rápido demais. E isso leve a gerar pressão inflacionária, que leve o Fed a subir juros. Então é por isso que o mercado... Vamos dizer assim, modus operandi normal, um pacote desse ia levar uma alta gigantesca da bolsa, né? 4% de alta no S&P, commodities bombando. Não está acontecendo isso, né, Lucão? Porque o pessoal está com um pouco de medo, está esse cabo de guerra. De um lado, o Fed falando cuidado, né, com a inflação, do outro lado, o governo, não tem inflação, não, vamos conseguir nos estímulos, né?
É cada um puxando a corda para o seu lado. E um ponto também para deixar no radar é como é que paga esse pacote.
Né? Isso
então,
também é importante.
Do outro lado, já é esperado um aumento também na questão dos impostos, então fica esse cabo de guerra aí entre Fed e Estado e governo, né, norte-americano, mas no final das contas, acho que a gente vai ver bastante vol, mas não seria ruim, né, Gerson?
Eu acho que é muito mais uma adaptação, né? O que é isso? Né? Até o mercado entender, né, e começar a precisar com números esse cabo de guerra entre inflação, né, e estímulos, mas acho que no geral, né, a mensagem é positiva. Preciso entender, é o maior plano de estímulo desde a corrida espacial dos anos 60 na economia americana. Então, ou seja, isso vai gerar reflexos anos à frente. E agora, você fala no pacote de infraestrutura, é diferente de um pacote, por exemplo, do auxílio emergencial, né, onde você tem o gasto e não tem uma contraparte. Aqui você está falando em construir pontes, ferrovias, estradas, aeroportos, portos, coisas que deixam reflexo na economia por muitos anos. Então, acho que tem um período de fricção agora, vamos dizer assim, entre essa dúvida entre inflação e crescimento, mas a medida em si deveria trazer bons, sim, frutos para o mercado aí a longo, médio e longo prazo, né, Lucão?
Exatamente. Então...
E favorecer o quê? Commodities. E esse é um ponto importante também. Esse pacote de infraestrutura... Como eu acabei de comentar, para construir esse tipo de obra, o que você consome? Ferro, basicamente ferro e concreto, né? E petróleo também. Sim. Ou seja, o que vai favorecer as commodities em geral, que também será benéfico para o Brasil. Então, minério de ferro sustentando lá perto de US$150, petróleo lá perto de 60, ou seja, é bom para a gente, na parte de commodities, esse pacote de infraestrutura nos Estados Unidos.
Boa. E lembrando que ontem, o único índice setorial que não andou, né, que não teve um dia positivo, foi o setor de materiais básicos. Geralmente, nesses últimos dias, tem ido, digamos assim, na contramão do mercado, né? Então, se mostrando um setor um pouquinho mais defensivo aí por parte dos investidores.
Boa. Falando um pouquinho para vocês aqui, né, de Covid no Hemisfério Norte, pessoal, o que a gente está olhando? De um lado, né, a gente tem uma dificuldade maior na Europa, né, uma vacinação um pouco mais, né, demorada e níveis mais, né, altos ainda de infecções. Então aí você vê França, Alemanha, algumas cidades ainda em lockdown. Mas em compensação, os Estados Unidos muito avançados, superando as estimativas no cronograma de vacinação. A expectativa é já que nas próximas semanas os Estados Unidos já vacine as pessoas de 30 anos, né? Ou seja, está muito rápido a vacinação nos Estados Unidos, a curva está em grande queda lá fora, está contrabalanceando esse pessimismo ainda um pouquinho no continente europeu. Tá? Então esse é um pouco do que a gente está olhando de Covid, né, no Hemisfério Norte. Indicadores, ADP 915, importante indicador aí, variação de emprego.
Vai fazer preço.
Para quem está operando dólarzinho aí com o Lucão, atenção para esse horário, né?
Vai fazer preço, exatamente.
Então, atenção, estimativa de 550, né, mil vagas. E, além disso, temos PMI de Chicago também, né, às 10h45. Então, é 9h15 ADP, 10h45 PMI de Chicago. Então, atenção para esses dois horários, né, para quem está operando em curtíssimo prazo.
Essa agenda ela vai acelerando, vai melhorando, digamos assim, ao longo da semana. Mas acho que hoje é mais o ADP. O PMI ali, ele até faz preço, mas
sim,
o ADP faz bem mais.
Bom, vamos falar de Brasil?
Vamos.
Então, ontem tivemos até um dia positivo aqui no sentimento. Vamos dizer assim, o mercado recebeu bem a reforma ministerial, né, que o presidente Bolsonaro fez, uma aproximação maior do Centrão aí. Isso pode dar mais capital político ao presidente para avançar, né, reformas, que no final do dia, que eu sempre falo aqui, né, pessoal, vai importar no final do ano lá é reformas, né, crescimento, é privatização, são medidas estruturais, né? O resto a gente vai gerar volatilidade, vai fazer preço no final do ano, são medidas como essa. Então o mercado gostou dessas mudanças ministeriais ontem, que pode dar mais capital político, né, ao presidente. Além disso, tivemos dados de CAGED e resultado do governo central melhores que o previsto. Também ajudou um pouco o mercado.
A CAGED veio bem melhor do que o esperado, né? Foi um bom sinal.
Nas questões da pandemia, o Brasil ainda está com o nível de incertezas bem elevado, ainda navegando ali no topo da curva, né, de casos, mas avançando na vacinação ali, né, bem próximos de 1 milhão de pessoas vacinadas por dia. Eu acho que, né, estava até lendo um pouco sobre isso ontem, né, sobre a eficácia da vacina, e a expectativa é que mesmo para a primeira dose, né, no curto prazo, você já começa a ter um ganho de imunização. Então a ideia é que com o tempo, olhando todos os outros países do mundo, a curva vai ceder com esse avanço da vacinação. Não tem porque o Brasil ser diferente de todo mundo, né? Então vamos lockdowns aí em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Nordeste, Brasil mais contido e aplicando vacinas. Estamos chegando próximo aí de 8% da população vacinada. Então pouco a pouco vamos construindo, né, essa história aí a tentar reduzir essa curva, né, Lucão?
Boa.
Aqui, não tem muita agenda não, né?
Olha, uma notícia positiva.
Manda.
Deixamos de ser o lanterninha.
O dólar
deixou de ser a lanterninha em relação ao dólar, tá? Deixamos aí a lira turca para trás. 10% só de desvalorização esse ano em relação ao dólar.
Boa, hein? Falta só 10 para encerrar. Falar um pouquinho com vocês aqui de agenda hoje, turma. Mais vazada aqui no Brasil, temos aí destaque de dados de desemprego e resultado primário. Mas não são indicadores que normalmente fazem muito preço aqui, tá? Mas vamos ficar de olho. Ah, um ponto importante, o Banco Central autorizou pagamento via WhatsApp, né, para Mastercard e para Visa. Então, aquela notícia que ano passado gerou um monte de expectativa, etc. O Banco Central autorizou isso, né, então deve ser desenvolvido igual tem o Pix, e provavelmente teremos algum método de pagamento, você pagar coisas pelo WhatsApp direto no seu cartão de crédito. Deve conseguir cadastrar o cartão de crédito no WhatsApp e realizar pagamentos por ali. O que eu acho interessante, Brasil, é até interessante nisso, a gente está sempre na vanguarda nessa parte de tecnologia Pix, aí fomos o primeiro, né, do mundo a gerar, e acho que nisso aqui a gente é referência, vamos dizer assim, né?
Boa, e ficar de olho em Cielo, né? Vamos ver como é que vai se comportar.
Exatamente. Cielo. Via de regra, via o que aconteceu no ano passado, deveria beneficiar Cielo, como o ano passado criou-se uma grande expectativa em relação a isso. Ainda falando um pouquinho para vocês no mundo corporativo, Oi concluiu aí a venda de torres para a Highline. Ou seja, entra caixas aí para a companhia, o que deve continuar sendo positivo. E hoje acontece o preço a definição do preço da oferta da log comercial.
Né?
Então, o mercado de capitais crescendo. Enjoei divulgou um prejuízo de 18 milhões no quarto tri. uma piora de 47%. Imóvel também teve um prejuízo de 23 milhões, revertendo lucro na última. Já a Qualicorp teve um resultado aí de 67 milhões positivos. Então tem uma parada de balanço no finalzinho ali.
É, último gás, né?
Temos aí... Ah, importante. Sabe o que tem hoje de manhã, Lucão? Resultado da Cogna.
Bom, zero dia sem falar de Cogna.
Exatamente. Então acho que, né, acho que o que vocês mais perguntam aqui, nós ainda somos neutros no papel. Vamos ver como o resultado da companhia vem hoje. Mas hoje é um dia mais volátil ainda do que a média, já que já é um papel volátil na bolsa. Então, atenção para essa posição. Hoje também temos aí, né, isso é de manhã, Cogna e Mélios. E após o fechamento, Enalta e M. Dias Branco. Então também temos alguns balanços aí até o final do dia.
Boa. Cogna, nesse mês, ó, já sobe 1, nessa semana sobe 1,31, no mês sobe 3,21. Será que vem mais uma pancadinha para cima aí? Quem sabe?
Boa. O que a turma quer saber aqui?
Aí, ó.
Daniel até mandou, né? Já o resultado da Cogna já saiu, tá, turma? A gente não conseguiu analisar ainda, a gente estava aqui montando o briefing. Né? Se alguém já analisou e quiser soltar, né, os comentários, fique à vontade. Minério de ferro está estável, tá? Quem perguntou aqui do minério de ferro lá fora, ainda sem grandes variações hoje.
Foi respirando, Gerson? Oi, ontem deu o ar da graça, chegou a passar dos R$2.
A gente tem preço-alvo interessante pro papel, né?
Exatamente, 3,10, né?
3,10, ou seja, tem um upside ainda, né, significativo em relação a isso. Petrobras, eu acho que temos que aguardar um pouco mais para voltar a ter a convicção que tínhamos antes, mas sem dúvida o papel parece estar bem barato nesses patamares atuais, né? Não sei como é que está o gráfico aí, Lucão, mas exatamente. Em relação a isso. Justo, ele mandou, Suzano, porque está caindo, está realizando um pouco, né? O papel chegou ali nos R$80 no foguete, saiu de 35 para 80, o dólar sentiu, perspectiva de dólar mais fraco, mais à frente com essa alta de juros aqui no Brasil, o papel está se adaptando. Mas continuamos com pradaço e celulose aí, Suzano. Né?
E mesmo com toda a queda aí desses últimos dias, a gente cai, né? Suzano cai 3,48 no mês, e lembrando, é isso exatamente isso, né? É um ativo que tem receita em dólar numa situação onde a gente viu o mercado tomando mais risco ao longo desses últimos dias, então você... É normal que você tenha uma saída de capitais desses ativos mais defensivos para buscar ativos mais agressivos, ativos que estão aí mais descontados.
Boa, perfeito. Qual é a projeção do dólar para abril? É muito difícil acertar o curtíssimo prazo do câmbio, tá? Oh. Pela estrutura, o dólar deveria ceder um pouco ali, né, com essa questão de juros mais fortes e abril, talvez a vacinação aumentando. Mas está muito difícil prever o câmbio de curtíssimo prazo, assim, não dá para acertar. Infelizmente, não dá para dar seria um chute completo aqui tentar fazer isso nesse momento.
É importante falar que o dólar, no final das contas, Gerson, a gente andou para lá, andou para cá. A gente está praticamente na mesma grande faixa, porque é, né, uma faixa gigantesca de variação, mas a gente está praticamente desde abril do ano passado na mesma faixa de preço do dólar. Né? Vai um pouco para cima, vai um pouco para baixo, mas a gente fica ali entre 5,30 e 5,80 já há bastante tempo. Né?
O pessoal mandou aqui, a história da Cogna foi muito ruim, pessoal comentando aqui. Isso. Vamos acompanhar aí mais tarde. Braskem, continuamos com a visão positiva, a ação recuperou bem, né? Tá um foguete também recentemente, aí saiu lá dos R$20 de um pulo só. Acho que da mesma maneira de materiais básicos como todo que o Lucão sempre fala, vai continuar andando, né?
É, 30%, mais de 30% de alta só esse mês, Braskem, sensacional a performance.
Dólar muda hoje ou amanhã? Muda hoje, né?
Muda hoje.
Só hoje, então, né? Quem é trader dólar aí já usa o ticker novo. O pessoal mandou aqui, Tesla tá linda. Acho que é isso, pessoal, olhar também BDRs, né? Hoje, agora, vocês têm acesso a comprar Amazon, Google, Facebook, Tesla, Berkshire, o que vocês imaginarem aí de mercado internacional, também dá para comprar no seu home broker aí. Então, uma boa dica aí que a turma deu. Inclusive, tem o GTV lá no meu Instagram, @GersonZanLorenz, explicando investimento em BDRs, né?
Boa.
Companhias aéreas continuam subindo? É um case complexo, né? Acho que nós vamos continuar aqui com o mesmo discurso até a vacina. O mesmo discurso é, tá barato, tá. É um setor de extrema volatilidade? Sem dúvida. Ou seja, você tem que estar preparado para ter 10 de alta ou 10 de queda num dia. Porque realmente é um setor que é, na minha visão, o setor mais exposto à pandemia de todos, seja pelo câmbio, seja pela commodity ou seja pela demanda. Né? Então acho que é o setor que mais depende da volta da economia, as pessoas poderem sair na rua ou quererem viajar. Então, é claro, por isso que está bem amassado, mas se você precifica uma melhora na pandemia no segundo prazo, no segundo semestre, tem um grande upside aí de preço. Mas, de novo, esteja preparado para muita volatilidade.
Boa, ótimo ponto, Gerson.
Mais o que a turma está falando aqui. Lame. Você acha, Lucão, de Lame?
Cara, difícil, hein? Situação, né, Lame aí, quando a gente olha mensal, semanal, gráficos mais longos aí, tá meio complicado, a tendência de baixa segue. Então, por enquanto, pelo menos pelo gráfico, não é momento de ter Lame ainda na carteira.
Tem um setor, se perguntam sempre aqui, eu sempre falo também, mas tem queimado a língua, mas eu vou continuar falando, né? Setor de frigoríficos. Até andamos bem recentemente. Eu acho que tanto JBS, Marfrig aí, Minerva, todas muito bem posicionadas. Eu acho que o auxílio emergencial, etc., a alta das commodities agrícolas prejudica um pouco as empresas, né? A gente está tendo preço de milho aí praticamente o dobro, né, recentemente. Mas eu acho que, né, com essa exposição ao dólar, JBS, por exemplo, com grande correlação à economia americana, boa parte da sua receita está fora do Brasil, exposta a uma economia que vai crescer 8% ano que vem, que é a economia americana. Então, aí eu continuo comprado nesse setor. Esse mês desengasgou um pouco, né?
E a gente também, tá? A gente também segue de olho aí, principalmente...
Eu tô copiando vocês mesmo.
E JBS, Então tá.
VEG, Lucão, você acompanha esse papel? Eu não acompanho.
VEG, cara, é um dos papéis que particularmente gosto muito por conta de toda a performance que teve nesses últimos anos, né? Então veio aí numa crescente muito interessante. Cara, no curto prazo, ontem até mostrou uma configuração ali bem interessante, conseguiu romper os últimos topos, um fluxo maior de compra.
Sim.
Já está aí num cenário razoável. Vou esperar um pouquinho mais, principalmente se a gente está olhando para médio e longo prazo, vou esperar um pouquinho mais para ver como é que vai se comportar caso o dólar resolva ceder um pouquinho. Mas, ponto, eu gosto de VEG, acho que é uma boa empresa.
Boa, pessoal, pelo que vi, a Varejo vai se recuperar e Magalu continua para baixo. Eu acho que ainda tem mais um espaço para esse setor rodar. O que é isso? Eu acho que Magalu está um pouco esticada nesse curto prazo e alguns papéis, até como Via Varejo, ou até papéis de lojas físicas, ali Renner, Hering, Arezzo, ficaram um pouco para trás. Então, acho que o mercado continua ajustando um pouquinho isso. Mas, de novo, não mudamos nosso case aí de Magalu ser top pick nossa do setor. Mas, realmente, né, um papel que subiu naquela velocidade e outros papéis ficaram para trás. Agora o mercado se ajusta, não tem jeito.
É até normal, a gente está falando de Magazine Luiza esse mês caindo 17%. Quando foi a última vez que você viu o Magazine Luiza caindo 17% no mês? É uma ação que tem uma performance muito positiva. A última vez foi em março do ano passado. Caiu 22%, mas depois no mês seguinte até se recuperou, subiu 27%, depois mais 29%. É claro que são momentos totalmente distintos, momentos diferentes, mas não dá para falar que Magazine Luiza é uma empresa ruim, que acabou, que, né, vai a 10 reais, vai a 8 reais. É difícil. Acho que é mais uma correção do que, de fato, uma queda estrutural.
Boa, acho que o Carl mandou aqui o ponto-chave, inflação no Brasil. Pessoal, ontem, inclusive, né, importantes membros aí do mercado discursaram sobre isso, né? Há uma grande preocupação do Brasil entrar no pior cenário que existe. Qual é o pior cenário? Você não ter crescimento e ter inflação, né? Então você tem perda de poder aquisitivo dos dois lados. Então, só que acho que para isso não acontecer, é que o Banco Central talvez tenha antecipado essa alta para 75 e um discurso mais duro. Vamos dizer assim, a gente tem uma visão que teremos ainda no primeiro semestre com mais pressão inflacionária, né, com esse segundo auxílio emergencial a partir do dia 15 de abril, deve ser anunciado hoje. Boa. O auxílio emergencial você não paga a partir do dia 15 de abril R$250. Isso vai gerar ainda consumo, né, de materiais do dia a dia ali que gera inflação, né, você no mercado, etc. Mas a perspectiva é que no segundo semestre, se juros mais forte, dê uma suavizada na inflação. Então, acho que isso que o Banco Central está muito preocupado e está antenado de olho nisso aí, turma.
Boa, tá.
Mas é sempre bom ter proteção contra a inflação. Então, aí até tem um trade do Álvaro aí para comprar em TNB 2050, você tem vários renda fixa IPCA+, você tem vários fundos imobiliários indexados a renda, a produtos de IPCA. Então, tem que... Brasil não tem jeito. Quem vive e investe no Brasil tem que ter produto IPCA+. Nós somos um país historicamente com dificuldade de inflação. Então, tem que ter, turma.
Boa.
Pessoal, então acho que por hoje é só. Queria convidar vocês novamente a seguir aí o meu Instagram, @gersonzanlorenzi e o Lucas M. Claro. Pessoal, tem muita pergunta que vocês fazem aqui. Tá lá no nosso Insta a resposta. É vídeo nosso, GTV, post, explicando operações, explicando como investir em BDRs, o que a gente está achando do dólar, derivativos, câmbio. Acompanha lá então no meu Instagram do Lucão. Boa, tá aí no pin do Instagram, @gersonzanlorenzi e @lucasmclaro. A gente bate um papo lá. E claro, turma, não esqueça de compartilhar nosso Morning Call, marca a gente, manda pro amigo. Estamos aí com 3 mil pessoas online. Vocês fazem parte do maior Morning Call do Brasil. A gente agradece muito a confiança de vocês. Vamos crescer cada vez mais a nossa grande família aqui, turma. Uma boa terça, feira de negócios a todos aí, né?
Boa quarta, né?
Quarta, né? Todo mundo ganhando dinheiro aí hoje. E daqui a pouco o Lucão tá ao vivo com vocês lá.
Boa.
Aquele abraço. E pessoal, lembre-se, o Clube Narrativo é sempre a boa informação.